Olá e bem-vindo ao programa Questões sobre a Vida, trazido até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Sou sua anfitriã aqui no programa, meu nome é Fernanda Lima, e estes programas estão no formato de perguntas e respostas, e consistem em perguntas típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos que são sempre muito importantes, incluindo perguntas sobre a vida, sobre solidão, luto, depressão, autoestima e morte. E eles também trazem perguntas sobre Deus, Jesus, o céu e a oração. E nenhuma pergunta está fora dos nossos limites, e aqui a gente ouve todas as opiniões. E o meu convidado já está aqui. Seja muito bem-vindo de volta, Marcos Olivares.
Olá, Fernanda Lima, e olá também aos nossos ouvintes.
No nosso programa de hoje, nós temos uma série de duas partes, e hoje é o primeiro programa dessa primeira parte, com o tema As Linguagens do Amor, as Chaves para um Casamento Maravilhoso. E acredito que esse tema é de interesse de muitos aqui, não só dos nossos ouvintes, mas com certeza você tem alguém que conhece e se interessa pelo tema. E essa série traz ensinamentos da Palavra de Deus e da vida sobre como amar o seu cônjuge. É um programa que pode realmente tornar seu casamento maravilhoso e também fortalecer esse vínculo amoroso e intencional de Deus entre marido e mulher. E você certamente vai querer ouvir a parte B, ou o segundo programa dessa parte, assim que terminar o programa de hoje. Bom, a gente começa pedindo a Deus em oração para nos ajudar. Querido Pai, obrigada pela instituição do casamento e, por favor, ajude-nos a aprender as diferentes linguagens do amor e como podemos ajudá-las e usá-las para fortalecer o nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já sabem como funciona o nosso programa, então eu e meu convidado estaremos aqui à frente, eu faço a pergunta e o Marcos dá as respostas. Então a gente começa com a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que diz assim: eu já estou muito confuso. O que você quer dizer com as linguagens do amor? E do que você está falando?
Olha, Fernanda, linguagens do amor simplesmente se referem às diferentes maneiras como mostramos o nosso amor para uma outra pessoa. No contexto desse programa, as linguagens do amor se referem às formas como expressamos o nosso amor à nossa esposa ou marido.
Vamos lá, Marcos, temos mais uma pergunta aqui que diz assim: aqui está uma pergunta bem básica e que eu suponho que a maioria de nós já fez. Afinal de contas, o que é o amor?
Bom, amor é uma palavra usada de muitas maneiras diferentes, né? Nós dizemos, eu amo meu cachorro, eu amo sorvete, eu amo passear no parque, eu amo a minha mãe, eu amo meu país, eu amo ver televisão, eu amo a Deus. Então, eu repito, no contexto desse programa, o amor se refere ao profundo laço entre marido e mulher. Refere-se ao apego emocional e aos cuidados que uma pessoa tem com seu cônjuge. Amor significa estar profundamente comprometido e ligado ao nosso parceiro matrimonial. A palavra grega ágape refere-se ao nível mais alto de amor. O amor ágape é o amor que temos pela nossa esposa ou marido, sem esperar nada em troca. Nosso amor pelo nosso marido ou esposa está enraizado no amor que Deus tem por cada um de nós e é um reflexo de seu amor. Na palavra de Deus, em 1 João 4:10, lemos o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, olha, o amor é sacrificial. Ele coloca nossa esposa ou marido antes de nós mesmos. O apóstolo Paulo descreveu o amor na palavra de Deus em 1 Coríntios 13, e ele escreveu assim: o amor é paciente, o amor é bom, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Portanto, é muito importante que a gente baseie o nosso conceito de amor na palavra de Deus e no amor que Ele tem por nós, em vez de a gente basear o amor nessas emoções baratas, muitas vezes vulgares, né, que passam por amor na televisão e no cinema, por exemplo.
Obrigada, Marcos. Inclusive, acho que todo mundo sempre quis uma boa definição do que é o amor, né? E cada um tem a sua definição, mas Deus tem a definição própria dele, né? Bom, e assim, você já nos deu muitos assuntos nos quais a gente pode pensar só nessas respostas que você deu. Então, Marcos, a gente poderia, inclusive, quase parar, sem mais perguntas, terminar o programa por aqui e passar o resto do programa, sei lá, examinando as definições que você compartilhou. Por exemplo, como que a gente pode mostrar paciência ao nosso parceiro? Como que a gente pode mostrar essa gentileza? E também como a gente pode proteger esse nosso parceiro? Mas, vamos lá. A próxima pergunta é: o sexo é uma parte do amor?
Sim, o sexo é uma parte muito importante do amor. E olha, repito, hein, não estou me referindo às maneiras baratas e glamourosas como o sexo é retratado na mídia hoje. No início da criação, depois de Deus ter criado o universo, o sol, a lua, estrelas, a terra, não é, com as montanhas, os vales, rios, oceanos, lemos na palavra de Deus em Gênesis 1:27: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E lemos também em Gênesis 2:24: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O sexo é um presente de Deus, é sagrado, deve ser desfrutado pelo marido com sua esposa. E o sexo é reservado exclusivamente para o relacionamento matrimonial. Um dos 10 mandamentos de Deus diz em Êxodo 20:14: não adulterarás. O sexo fora do casamento é um pecado. É um pecado contra si mesmo, é um pecado contra o cônjuge e é um pecado contra Deus.
Bom, e a gente tem aqui a nossa próxima pergunta, que também é bem básica, como todas as outras, que pergunta o seguinte: quantas linguagens do amor existem?
Ah, tem muitas maneiras, né, de demonstrar o nosso amor à nossa esposa ou marido, mas todas essas formas podem ser agrupadas em 5 grandes áreas, de modo que existem 5 linguagens básicas do amor.
E essa próxima pergunta, inclusive, é um complemento da anterior, que diz assim: mas quais são as 5 linguagens do amor?
Claro, vou passar a listinha aqui, olha, não se preocupe em tentar se lembrar de todas elas, né? De repente, assim, vai ouvir agora e já querer guardar todas. Durante o restante do programa, a gente vai falar sobre elas e a gente fala um pouquinho sobre cada uma, não é? A última linguagem do amor será abordada no programa As Linguagens do Amor, Chave para um Casamento Maravilhoso, na parte B, ok? Bom, vamos lá. Palavras de afirmação é o primeiro. Tempo de qualidade é o segundo. O próximo é dar e receber presentes. O número 4 é atos de serviço. Toque físico é o último. Portanto, as 5 linguagens do amor são: 1. Palavras de afirmação. 2. Tempo de qualidade. 3. Dar e receber presentes. 4. Atos de serviço. E 5. Toque físico.
Como há muitos dialetos de uma língua falada, há muitas maneiras também e diferentes de se mostrar o nosso amor pelo nosso marido ou esposa. Inclusive, a nossa próxima pergunta tem o seguinte questionamento: de onde veio a ideia ou conceito das 5 linguagens do amor?
Bom, essas 5 linguagens do amor existem desde o início da civilização humana, não é? Dr. Gary Chapman, que é um seguidor de Jesus, um estudioso da Bíblia, um conselheiro matrimonial, foi o primeiro a reconhecer estas 5 linguagens do amor e as identificou há muitos anos durante seu trabalho em antropologia e com casais casados. Ele tem trabalhado e aconselhado casais casados por mais de 50 anos. Dr. Chapman escreveu muitos livros sobre o assunto, incluindo as 5 linguagens do amor, como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge, da editora Mundo Cristão. Minhas respostas às perguntas deste programa são baseadas, em parte, em seu trabalho e também em meu próprio estudo e experiência.
E a nossa próxima pergunta, Marcos, diz assim: o que exatamente são palavras de afirmação?
Palavras de afirmação são declarações que fazemos a nosso cônjuge que confirmam e edificam, são elogios, são expressões de apreço. Olha, às vezes, o marido e a esposa podem achar que o amor já está bem claro e deixar de expressá-lo. Não devemos ser como o homem que disse à sua esposa: eu lhe disse uma vez que eu amo você. Se algum dia mudar de ideia, eu vou te avisar. Nada disso. Um casamento forte e saudável não pode prosperar quando o marido e a esposa ficam resmungando, se criticando, se censurando e se depreciando mutuamente. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, 15 e 16 o seguinte: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. E o mesmo é verdade para o marido briguento, viu? As palavras são comunicadores poderosos do nosso amor. O rei Salomão falou muitas vezes na palavra de Deus sobre a importância do que dizemos. Provérbios 18:21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12:25: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E Provérbios 15:1: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Devemos comunicar verbalmente o nosso amor e o nosso afeto por nosso cônjuge.
Entendo. Inclusive, a nossa próxima pergunta é um complemento dessa que você acabou de responder, que diz assim: você poderia ser mais específico e dar exemplos de como podemos compartilhar palavras de afirmação com o nosso cônjuge?
Claro, aqui estão alguns exemplos de palavras de afirmação. Você é uma mulher bonita. Sou muito grato por Deus ter dado você para mim. Você é um homem forte. Você faz um pão delicioso. Obrigado por me ajudar. Gosto da sua aparência. Gosto muito de estar com você. Claro, você pode usar um pouquinho de humor, né, para afirmar o seu amor. Cole bilhetinhos no espelho do banheiro, na geladeira. Deixa lá um bilhetinho dentro do sapato dele. Envie uma mensagem de texto. Olha, se o seu marido sair para o quintal por um momento, envie uma mensagem de texto. Liga para ele no WhatsApp e diz: olha, por favor, volte logo para dentro. Eu fico com saudades quando estamos separados. Olha que beleza. Nossas palavras devem ser autênticas, mesmo quando usadas com humor. Então lembre-se, quando elogiarmos nosso cônjuge e compartilharmos palavras afirmativas, devemos ser sinceros. Se a sua esposa inventar um prato novo, e esse não ficar assim comível, melhor você nem falar nada. Espere uma outra ocasião, quando ela fizer um prato gostoso, e aí você elogia.
Excelente, Marcos. Ah, aliás, já vou falar para o meu esposo caprichar aí nessas palavras, porque é bom, né, ouvir de vez em quando isso, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta diz assim: o que significa tempo de qualidade?
Tempo de qualidade é o tempo gasto focado em nosso cônjuge. Pode ser por alguns minutos ou por várias horas. Ele impede o uso do telefone ou a leitura de um jornal ou livro enquanto conversamos com o nosso cônjuge. Assistir juntos a um filme ou a outro programa pode ser tempo de qualidade para alguns casais, enquanto para outros isso seria o quê? Uma distração. Portanto, conversar é uma parte vital do tempo de qualidade. Devemos passar tempo conversando enquanto nos concentramos um no outro. Escutar ativamente inclui fazer um esforço para realmente escutar o nosso cônjuge sem deixar a nossa mente vaguear para outras coisas enquanto ele ou ela estiver falando. O contato visual também é muito importante.
Certo, Marcos. E a gente tem essa pergunta que também é complementar, que diz: você poderia citar alguns exemplos específicos de como podemos dar tempo de qualidade ao nosso cônjuge?
Pois não, olha só, alguns exemplos de tempo de qualidade. Sentar-se nos degraus da frente, conversar no final do dia, dar uma volta pela vizinhança, levar a família para um piquenique, sair para comer fora, sentar-se à mesa da cozinha, conversar calmamente, trabalhar juntos no quintal, plantar e cultivar um jardim juntos, tirar umas férias curtas, montar um quebra-cabeça juntos, cozinhar juntos, jogar algum jogo. Passar juntos um tempo de qualidade ajuda a construir um banco de memória que podemos utilizar nos anos posteriores. Muitas vezes, temos boas lembranças de atividades que fizemos ou de outros momentos gastos juntos por longos anos no passado. Portanto, o tempo de qualidade proporciona benefícios tanto imediatos quanto de longo prazo.
Então, vamos à próxima pergunta. Por que receber presentes é uma linguagem do amor?
Porque um presente comunica amor. Não é o presente em si que é importante, mas é o que ele representa. Uma criança pega no jardim uma das flores premiadas de sua mãe e traz para ela. O primeiro impulso da mãe é dar uma bela bronca no filho porque ele arrancou a flor, não é? Mas aí ela percebe qual é a intenção da criança. Aí pega a flor, cheira enquanto abraça o filho por ter pensado o quê? Em agradá-la. Um presente pode ser um anel que o cônjuge guarda para sempre, ou pode ser uma rosa que murcha em poucos dias, tanto faz. O presente pode custar muito dinheiro, pode não custar nada. O presente pode marcar uma ocasião importante, como aniversário, ou aniversário de casamento. Pode ser simplesmente um presente num dia comum. Ao pensar em dar e receber presentes, precisamos lembrar que o presente de si mesmo, ou o presente da presença, é um dos maiores presentes que podemos dar ao nosso cônjuge. E não precisamos nos preocupar se o presente de si mesmo se sobrepõe ao tempo de qualidade. O importante é simplesmente dá-lo.
E aí, Max, a gente tem mais uma pergunta aqui que também como é que se diz? É uma dúvida muito comum que diz o seguinte: também é sobre a linguagem do amor, mas faz a seguinte pergunta: o que significa atos de serviço?
Atos de serviço incluem muitas atividades, como, por exemplo, trocar uma fralda suja, cortar a grama, preparar uma refeição especial, lavar a louça, pintar o quarto. Olha, na nossa cultura, a gente tem alguns estereótipos, né, dos papéis de marido e de mulher. Esses estereótipos não são necessariamente verdadeiros. Por exemplo, o marido não será menos homem se ajudar com as tarefas domésticas. A esposa que sai para resolver alguns assuntos ou corta a grama não estará assumindo o papel do marido. Cada cônjuge deve estender a mão e ajudar nas tarefas que precisam ser feitas.
Excelente, Marcos. Eu acho que o programa de hoje ajudou a esclarecer, principalmente a renovar e harmonizar muitos casamentos, muitos matrimônios, principalmente nessa questão de dar atenção, porque de repente, tanto tempo depois de casada, a pessoa, né, às vezes esquece ali, até pela rotina, deixa de dar a devida atenção. Então, eu acredito que o programa tenha sido muito rico nesse sentido. Mas infelizmente não chegamos ao final do nosso programa de hoje, que é a primeira parte. Lembro você que ainda temos uma segunda parte, que estamos preparando com muito amor e carinho para vocês. E a gente vai concluir então o nosso programa de hoje orando. Ouça atentamente enquanto eu oro, e quando eu tiver terminado, vou fazer a mesma oração, uma sentença de cada vez. E eu vou fazer uma pausa depois de cada sentença para que você também ore comigo. Então vamos lá. Querido Deus, obrigada pelo casamento. Obrigada por nos amar. Por favor, ajude-me a amar meu cônjuge com o seu tipo de amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora você se junta a mim para fazer essa oração, e após falar cada sentença, farei uma pausa para que você também possa fazer a mesma oração e a mesma sentença. Faça dela a sua oração para Deus. Ore em voz alta com todo o seu coração. Querido Deus, obrigada pelo casamento. Obrigada por nos amar. E, por favor, ajude-me a amar meu cônjuge com o seu tipo de amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você por ter feito essa oração comigo. Aproveitar e encorajá-lo a participar da segunda parte aqui do nosso programa, da parte B desta série sobre as linguagens do amor, bem como de outros programas Questões sobre a Vida, que são trazidos até você pela CTTW e a Rádio Transmundial. Mais uma vez agradeço ao Marcos Olivares pela companhia, pelos esclarecimentos e por nos ajudar a conduzir esse programa. Muito obrigada, Marcos, e até uma próxima oportunidade. E a você, ouvinte, espero você na nossa parte 2, na parte B desse programa. Então, aguarde que em breve a gente tem um novo encontro aqui no Questões sobre a Vida.
Para seguir este programa ou para mais informações, acesse o nosso site www.transmundial.org.br.